Graça e paz, irmãos, queridos. Muito frio hoje, né? Mas estamos aqui para aquecer os nossos corações à luz das Sagradas Escrituras. Hoje à noite nós vamos ver sobre Síndrome do Pânico, como tratar à luz das Sagradas Escrituras com respeito a uma síndrome que tem cada vez mais atormentado o coração e a alma de muita gente. Semana passada eu fiz uma visita à casa de um dos membros desta igreja e a neta é psicóloga. E nós, ela estava lá, nós estávamos conversando um pouco, e eu perguntei para ela qual é o que tem, você tem tratado mais lá no seu consultório. E ela me disse Síndrome do Pânico, e entre os jovens, não é? Ainda o que ela disse assim: os jovens hoje têm medo de tudo, pastor, né? E eu tenho tratado muito de Síndrome do Pânico lá no consultório. Então, hoje nós vamos olhar para a Síndrome do Pânico, uma síndrome que está aumentando cada vez mais. Ela é produto da ansiedade, ela é produto das preocupações do dia a dia e acaba trazendo aí uma série de dificuldades para a pessoa viver. Eu já vi muita gente com síndrome do pânico sendo tratada aí no gabinete, principalmente mulheres. É mais comum nas mulheres do que nos homens, mas também é um número grande de homens que passam por essa síndrome. O que que é a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico? É uma condição mental psiquiátrica que faz com que o indivíduo tenha ataques de pânico esporádicos, intensos e muitas vezes recorrentes. Então, a pessoa está em algum lugar, ela começa a sofrer de um pânico enorme. Acompanha-se com esse pânico algumas sudorese, taquicardia e coisas desse tipo. E a pessoa passa por isso mesmo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. Próximo a sintoma que nós temos aí, pode mudar para mim, por favor? Indivíduos com transtorno do pânico geralmente têm uma série de episódios de extrema ansiedade, conhecidos como ataques de pânico. Tais eventos podem durar de alguns minutos a horas e podem variar em intensidade e sintomas específicos no decorrer da crise, como rapidez dos batimentos cardíacos, experiências psicológicas como medo incontrolável, entre outras coisas. Então, quais são as outras coisas? Pode mudar para mim. Então, lá, contração, tensão muscular, rigidez, palpitações, o coração dispara, tortura, atordoamento, náusea, dificuldades para respirar, boca seca, calafrios, ondas de calor, sudorese, sensação de estar sonhando, distorções de percepções da realidade, terror, sensação de que algo inimaginavelmente horrível está prestes a acontecer e de que se está impotente para evitar tal acontecimento, confusões, pensamento rápido, medo de perder o controle, fazer algo embaraçoso, medo de morrer e vertigens ou sensações de debilidade. Isso tudo acompanha esse momento de ansiedade profunda e conhecido como o ataque de pânico. E as pessoas sofrem mesmo, sofrem mesmo. É uma realidade paralela. E as pessoas têm muito medo. Os casos que eu tratei aqui foram casos não tão graves de síndrome do pânico, mas já em estado mediano. E uma das pessoas que eu tratei, ela tinha muito medo de passar embaixo de túneis, embaixo de lugares aonde a sensação que ela tinha é que ia cair em cima dela os túneis. Então, no Vale do Anhangabaú, quando ela vinha aqui para o aconselhamento, ela tinha que vir lá da Zona Oeste para cá e ela tinha que passar pelo Vale do Anhangabaú, lá por baixo do túnel. Se ela viesse sozinha, ninguém estivesse acompanhando, ela não conseguia passar por baixo do túnel no ônibus, por exemplo. Ela parava, descia antes do vale, andava todo o vale, pegava o ônibus lá do outro lado, logicamente outro ônibus, porque esse já foi embora há muito tempo, porque atravessar o vale é um lugar imenso, né? Porque tinha medo de passar embaixo, o vale cair em cima dela. Andar de metrô, então, nem pensar. Nem pensar que consideraria andar de metrô. Inclusive, a última tarefa dela, para ela receber uma alta de aconselhamento, foi ela vir aqui para a igreja, lá onde ela morava, de metrô. E o dia que ela chegou aqui, que ela bateu ali na porta, eu atendi, ela estava com um sorriso assim, entre, não é, as orelhas, e dizendo: sabe do que eu vim, pastor? Eu falei: do que você veio? Eu vim de metrô. Eu vim de metrô sozinha. E não aconteceu nada. Então ela estava curada da síndrome do pânico. Uma outra pessoa, ela... E todas essas síndromes, elas sempre estão acompanhadas a problemas que as pessoas passam. E são problemas que não foram bem cuidados, problemas que não foram bem resolvidos diante de Deus e diante de si próprias. E o que acontece é que esses problemas acabam gerando outros problemas, que geram outros problemas e que geram outros problemas, e acaba sendo uma acumulação de problemas e desemboca em depressão, síndrome do pânico e essas coisas todas. A síndrome do pânico, ela é a irmã gêmea da depressão. Geralmente quem tem depressão, que vai para um nível mais profundo, acaba desenvolvendo pânico. E esse outro caso era uma moça que teve uma história muito difícil. Ela teve uma história de pais que morreram com câncer. E ela, então, pegou um medo lascado de ter câncer. E ela trabalha aqui no fórum da João Mendes. E para chegar lá no metrô, ela topa com um monte de gente que está tratando de câncer, porque no caminho nós temos o AC Camargo, ok? E as pessoas pegam o metrô para ir no hospital também. E sempre nos vagões que ela estava, tinha alguém com aparência quimioterapêutica, não é? Ele era uma pessoa que estava fazendo quimioterapia. Então, a pessoa está sem cabelo, está com lenço na cabeça, se é mulher, ou está sem os pelos na sobrancelha, está magra, por causa da quimioterapia. Então, era uma tortura para essa mulher ter que ir trabalhar. Ela parou de trabalhar, ela não conseguia mais ir trabalhar, porque ela tinha que olhar para pessoas e ter que lidar com o problema da visualização do câncer. E ela achava que ela ia ter câncer. Ela fazia todos os exames, nós pedimos todos os exames para ela, mandei ela para o Dr. Renan, ela fez todos os exames necessários, nada, não tinha nada. Mas a pessoa não se convence. Ela sempre está sentindo alguma coisa, ela está tendo alguma coisa que está caracterizando para ela que ela tem aquela doença. E desenvolve, então, a síndrome do pânico, um medo enorme para encarar a situação. Meu pai, ele sofreu com uma depressão muito forte e foi a níveis muito profundos de depressão. E o meu pai desenvolveu síndrome do pânico. O meu pai, ele foi a vida inteira caminhoneiro. Então, como caminhoneiro, ele tem todas as técnicas para resolver qualquer problema. E ele me ensinou a trocar um pneu furado de um caminhão carregado, sem macaco, sem usar macaco. Era uma tábua, né, um pedaço de pau grosso, que você punha assim na carroceria e dava uma ré com o caminhão, a carroceria subia o eixo e você trocava. Era a técnica que eles tinham para trocar, porque às vezes o macaco não aguentava subir o eixo com o caminhão carregado. E meu pai, então, desenvolveu a depressão e aí a síndrome do pânico. Ele tinha pavor de sair com o carro, e você perguntava para ele: por que que o senhor não sai com o carro? Por que que o senhor não vai no supermercado com a mamãe? Por que o senhor não vai no açougue? Por que que o senhor não vai na igreja? Não, se eu sair com o carro, vai furar o pneu, e eu não vou saber como trocar o pneu. Esse era o pânico dele. O camarada que me ensinou a trocar pneu de caminhão carregado tinha medo de sair com um carro, automóvel, de passeio, porque poderia furar o pneu e então ele não ia saber trocar o pneu. E tudo isso as pessoas sentem. E nós temos que entender que eles estão sentindo aquilo. Não é verdade, é fato. Não vai acontecer necessariamente, é fato. Mas eles estão sentindo. Eu não posso negar o sentimento deles. Então eu tenho que trabalhar com o sentimento de alguém que está confuso, de alguém que está com medo de perder o controle, de alguém que tem sensações, não é? E coisas desse tipo. Então vamos olhar aí para algumas questões. Os filhos da síndrome do pânico. Geralmente quem tem síndrome do pânico vai desenvolver uma dessas fobias, desses medos aí, ó. Agorafobia. Não é? É o medo do presente. Não tem nada a ver com isso. Agorafobia é medo de multidão, de muita gente. Agorá na língua grega é assembleia, multidão, né? Então, agorafobia é pessoas que não podem estar com muita gente, fica apavorada. Tem também a claustrofobia, que são pessoas que ficam apavoradas quando a sensação é que estão sendo encaixotadas. Essas pessoas mas não sobem em elevador, mas nem cavaca tussa. Elas sobem 10, 12, 15, 16 andares pela escada, mas não entra no elevador. Você pode falar, ó, não tem nada, o elevador tem manutenção todo mês, é um dos transportes mais seguros que existe no mundo. Ela não entra, porque a sensação é que eu vou entrar, vai dar alguma coisa, vai trancar o elevador, e é um horror. As pessoas têm medo mesmo, e elas não vão subir. Essa coisa de eu ficar apertado, eu ficar fechado em algum lugar, né? Fobia de altura. Isso é mais comum entre nós também, não é? Fobia de animais, pessoas que têm um medo de cachorro, assim, doentio. A gente até fala, esse medo é doentio. É mesmo, ela precisa de cuidado, precisa tratar desse medo de cachorro, não é? Nós tivemos um pastor nessa igreja que morria de medo de cachorro. Isso não quer dizer que ele tinha síndrome do pânico, mas ele tinha um medo de cachorro assustador. E a multifobias, né? Medo de um monte de coisa. Um outro caso que eu tratei aqui, a moça achava que ela ia ter algum desmaio, um ataque no coração do caminho que ela fazia da casa dela para o trabalho. Ela morava ali na região de Jabaquara e trabalhava na Alta lá na Ricardo Jafé. E ela tinha que pegar o metrô até determinada estação aqui, depois pegava um ônibus para chegar. Então, todo esse trajeto, essa moça já era uma moça casada, tinha uns 30 anos de idade, mais ou menos. A mãe dela, porque o marido tinha que trabalhar, tinha que acompanhá-la todos os dias até o trabalho, deixá-la no trabalho, aí a mãe voltava, na hora dela vir embora, a mãe tinha que ir lá, pegá-la no trabalho, voltar para a casa dela, porque ela não conseguia fazer o trajeto sozinha. Mas ela não estava sozinha. Eu falava para ela, mas tem um monte de gente no metrô com você. Um monte de gente no ônibus. Mas a sensação é que ela estava sozinha. E o medo de que algo iria acontecer. Ia dar uma parada cardíaca, ela ia desmaiar, alguma coisa ia acontecer e não ia ter gente que acudisse a ela nesse momento. Então, tinha que trabalhar com o coração dela para ela entender que ela não tinha feito exames. Não é? Chegou aqui tomando um monte de remédio. Eu mandei para o Renan falou, você não precisa de remédios, você não tem nada, estão aqui os seus exames, fez exames, de novo os exames estavam todos corretinhos, vamos trabalhar com o seu coração, com a sua mente, trabalhar com a síndrome do pânico. Então, Filipenses 4:8 é um texto clássico, chave, para a gente trabalhar com síndrome do pânico. Por quê? Porque a síndrome do pânico, ela cria uma realidade paralela. Ela cria uma situação e prende a pessoa, e a pessoa acha mesmo que aquilo está acontecendo, ou que vai acontecer, ou coisa desse tipo, como eu tenho falado para vocês. Então, em amor, com muita graça, com muito cuidado, com muita dedicação, a gente vai balsamizando o coração dessa pessoa com a palavra de Deus. E lá em Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Eu pego geralmente essa palavra. Que é assim, ó. Você pode ter um câncer um dia? Pode. Nós não podemos tirar a pessoa da realidade. Mas agora você não tem. E o fato de você sentir que você está com câncer não é a verdade. Então você precisa começar a pensar aquilo que é verdadeiro. Você pode ter um ataque cardíaco um dia e um infarto? Podemos, qualquer um de nós. Podemos. Mas agora os seus exames estão indicando que está tudo muito bem em você. Então agora você está sentindo um receio, um medo, um pavor que não é realidade, não é verdadeiro. Então você precisa começar a pensar aquilo que é verdadeiro. Porque nós começamos a criar uma realidade paralela. Ok? Essa pessoa que tinha medo de passar embaixo de túneis, não vai cair o Vale do Anhangabaú em cima dela. Agora, o Vale do Anhangabaú um dia pode cair? Pode. Alguma coisa no metrô pode acontecer e despencar? Pode. Mas provavelmente não vá. Então você não pode ficar sofrendo por alguma coisa agora que não é realidade, porque senão você começa a brecar o desenvolvimento do seu crescimento espiritual, da sua própria vida, do seu desenvolvimento pessoal, familiar. Isso afeta a família, isso afeta a ela propriamente dito, afeta os relacionamentos, o trabalho, estudos e tudo mais. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Então, sempre começo trabalhando com esses versículos, dois versículos aqui. Eu falo para a pessoa que ela vai começar a ter que pensar o que é verdadeiro. O que Deus está pedindo para nós é, pense o que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro? Então, verdadeiro para nós é isso. É verdade também que você está sentindo essas coisas. Eu não estou negando, mas os seus sentimentos estão embasados em cima de situações, circunstâncias, problemas, sensações que não são verdades. Por isso. E aí você vai, então, mostrando para essas pessoas essas questões. Ah, como que ela vê isso? Dois dos casos que eu estou contando para vocês estavam ligados a uma síndrome de pânico ligada a enfermidades físicas. Então, como que a pessoa visualiza melhor isso? Nada melhor do que os exames. Olha aqui, os seus exames estão dizendo para você que você não tem nada. Então, vamos trabalhar agora com o coração. O caso que é da pessoa que tinha medo de passar embaixo das coisas, eu fui trabalhando com as situações bem mínimas para as máximas. A máxima era ela vir de... A máxima anterior a vir de metrô era passar pelo Vale do Anhangabaú sozinha de ônibus. Ela passou. Foi a penúltima vez que ela veio aqui. Perfeito. Agora você vai vir de metrô sozinha. Você pode, o Senhor está com você, o Senhor vai cuidar de você, vocês vão ver já todo o processo do aconselhamento. Eles têm todas as verdades, as mãos, não é? Na mente, na alma. Então você vem orando e vem lembrando, falando para a sua alma tudo isso, porque é a alma dela que está afetada. Então fale à sua alma o que ela precisa ouvir. Então a pessoa vem e ela vê. Mas começou de coisas pequenas. Então, o medo maior era passar embaixo de túneis, essas coisas. Mas há medos existentes que precisam ser tratados. Então, fui descobrindo, eu tenho medo de sair na rua, ir no supermercado e voltar. Não, então, vamos trabalhar isso. É uma coisa mínima. Ela não precisa passar embaixo de nada. É um medo menor. Então, nós vamos trabalhar isso. Ok? As primeiras vezes você vai com alguém, então o marido acompanhou, ou a filha. Depois de uma semana, a senhora vai ir sozinha, com alguém lá no portão olhando. A senhora aí, o mercado era próximo da casa, dava para ficar olhando. Alguém vai ficar lá no portão da sua casa olhando, e a senhora vai, tem uma certa segurança. Mas vai chegar uma hora que a senhora vai sem ninguém olhar no portão. E aí a pessoa vai entendendo que realmente não há Agora, quando ela vai fazendo o quê? Pensando no medo? Não, ela tem que falar para a alma dela tudo o que é verdadeiro. Então, o que, que eles têm que fazer? Enquanto você faz esse caminho, né, da sua casa até o supermercado, você vai, então, falando essas coisas para a sua alma. E aí nós damos textos bíblicos, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, para ela ir falando para a alma dela. E a narrativa que a gente tem é assim, ó: pastor, eu saí da minha casa, fui ao supermercado, voltei falando versículo, nem percebi o caminho que eu fiz. É isso. Porque nós estamos tirando a mente dela de algo que não é verdadeiro, mas que é sentido, que é sofrido, que é, de uma certa forma, verdade nela. E eu começo, né, a palavra de Deus começa a pôr a mente dela naquilo que é verdadeiro. E aí a pessoa diz: eu nem percebi o caminho que eu fiz. Ok? Então vamos lá. Há palavras de esperança para a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é tratada com a percepção de que o Senhor está permanentemente conosco. Então, lembra daquela moça: eu estou sozinha, eu não consigo fazer o trajeto até o trabalho porque eu estou sozinha. Então, nós começamos a mostrar para ela, à luz das Sagradas Escrituras, que ela não estava sozinha, que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando estivermos sozinhos, não estamos sozinhos. Temos que lembrar disso. Então, Mateus 28, 20 diz isso para nós, não é? A palavra de Deus diz, essa é uma garantia de Jesus para nós: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É, logicamente, eu estava fazendo aconselhamento com pessoas que já conheciam a Jesus, ok? Se a pessoa não conhece, eu dou palavras de esperança: olha, Jesus pode estar com você, aí muda um pouquinho, ó. Se ela é crente, eu digo: Deus está com você, Deus prometeu que acompanharia você todos os dias. Não é só no domingo, que a sensação que as pessoas têm é que Deus está perto delas só no domingo, né? Que daí tem culto, escola bíblica dominical, a gente vai na igreja, então Deus está perto de mim. Ok? Quando eu estou lá no trabalho, que não tem crente nenhum do meu lado, não é? Não tem nada a ver com culto, Deus não está perto de mim. Não, Ele está lá. Ele está em todo lugar, todos os dias. Porque Ele disse, não é porque eu estou dizendo. Está aqui: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até acabar tudo. Ou até você morrer e Ele vai continuar com você, porque você vai lá junto dEle. Ou até acabar aqui toda a história da humanidade, até a consumação dos séculos. Bom, nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Correto? Então, isso precisa ser dito para as pessoas, para que a verdade de que nós estamos sempre em companhia do Senhor seja assimilada. E em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O Salmo 139 mostra isso para nós. Abre aí em Salmo 139 para você ver comigo isso aí. Ele mostra isso para nós, não é? Ele declara isso para nós. O Salmo 139, quando a palavra de Deus diz que o Senhor está em todo lugar, não dá para fugir da presença de Deus. Então, a gente nunca está sozinho. Se eu não fujo da presença de Deus, eu nunca estou sozinho. Salmo 139, versículos 5 a 12, diz assim, ó: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que o salmista está falando aqui? O que Deus está falando para nós? Qual é a palavra de Deus? Não há lugar aonde você esteja que eu não esteja com você. Esse texto é um texto que eu usei muito com essa pessoa que tinha medo de andar no metrô, que tinha medo de passar por baixo do vale do Anhangabaú. Esse é um texto que ela teve que falar para a alma dela muitas vezes, é um dos textos que ela falou para a alma dela, muitas vezes não estava memorizado, mas eles estavam com a Bíblia na mão e vinham lendo no trajeto, você vem lendo, na hora que começar a ter algum medo, você vai lidar com ele junto de Deus, e aí você vai então ver o que Deus vai fazer com a sua alma, com o seu coração e com você. E eu disse, ó, se você entrar no metrô, embaixo do Vale do Anhangabaú, num túnel escuro, sempre o Senhor está. Não precisa uma luz no fim do túnel para o crente. Porque o crente sempre está com a luz. Então, essa não é uma realidade para nós. Será que existe uma luz no fim do túnel, pastor? Não. Nós não precisamos de uma luz no fim do túnel. Nós temos a própria luz conosco. Então, não cria essa situação pagã para o seu coração, para a sua alma. Então, começa a falar isso para a sua alma, para o seu coração. E aí a pessoa entra no metrô, anda de metrô sozinha, chega aqui com um sorriso daqui aqui, é encantador, porque a primeira vez que ela veio, não havia sorriso em nada nela, nem nos olhos, nem nos lábios, nem na alma, nem no espírito, nem no coração. Ela estava com uma fisionomia caída, depressiva, amedrontada quando ela chegou. E aí, depois que ela experimenta o poder da graça de Deus no tratamento do pânico, a pessoa chega com um sorriso dizendo, sabe o que aconteceu, pastor? Eu vim sozinha e de metrô. Não é? Então, essa é a realidade da palavra de Deus. Outra palavra de esperança que a gente tem que dar é que a síndrome do pânico é tratada com a compreensão de que o Senhor é socorro presente na hora do medo. Lembra da moça que tinha medo que ia dar um taquicardia nela? Que ela ia ter um infarto no metrô? Você não está sozinha. E se acontecer alguma coisa com você, não tenha dúvida que o Senhor vai cuidar de você, porque você é filha dele. Aí eu estava falando, e se é uma pessoa que ainda não conhece o Senhor? Você pode ter a companhia do Senhor, porque ele prometeu que ele estaria com você. Só que você precisa fazer uma coisa, e aí na primeira sessão você já fala, eu tenho algo para dizer para você que é muito importante para que você experimente toda a segurança desse Deus que ama você. E aí dá o plano de salvação para essa pessoa. Muito fácil para nunca mais esquecer, na palma da mão. Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, aqui ó, no meio dos dois ladrões, tá bom? Cristo morreu por mim, eu recebo, sou salvo. Ok? Pode começar por aqui para ficar mais fácil também. Ó. Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, continua no meio dos dois ladrões. Ok? Eu o recebo, tá? Então sou salvo. Ok? Para nunca mais esquecer. Sabe como eu memorizei isso? Primeira vez que uma pessoa falou isso para mim, escrevi nos dedos, com caneta. E aí fiquei até memorizar, nunca mais esqueci. E tem os versículos para cada um deles, né? Eu pequei, Romanos 3:23. Deus me ama. Onde está Deus me ama? João 3:16. Cristo morreu por mim, Romanos 5:8. Eu recebo, Romanos 10:9 e 13. Estou salvo, Romanos 10:13. Ok? Esses versículos usados para fala do plano. A pessoa tomou a decisão, aconselhamento vai fluir de vento em popa. Não tomou? Não vou parar o aconselhamento, continuo, dou algumas tarefas que eu sei ela vai poder praticar, não posso dar tarefas espirituais porque ainda ela não tem o Senhor como Salvador, então vai ser difícil para ela. Então, tarefas que naturalmente qualquer pessoa praticaria. Fazer o diário para saber aonde ela tem mais medo, não é? Pode ler a Bíblia. Ok? Agora, não adianta eu dar tarefas para ela espirituais que ela não vai conseguir fazer. Então, segundo encontro, palavra de esperança de novo. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente em todo medo. Só que ele precisa ser o seu pastor. Isso para quem não é crente, ó. Posso lembrar você que Jesus morreu na cruz do Calvário? E aí, logicamente, enquanto você está no intervalo, você está colocando um exército de oração pelo seu aconselhado para ele se converter. Bom, aí vamos lá para o Salmo 23, então 4. Vamos entender bem esse versículo, porque muita gente acha que isso aí é para a hora da morte, né? Também pode ser aplicado, mas é para a hora da vida também, na maioria das vezes para a hora da vida. Quando a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e no versículo 4 está escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é só para a hora da morte. Para a hora da morte também a gente aplica isso, mas não é só para a hora da morte, é para a hora das vidas também que a gente tem. Quantas vezes a gente não está num vale da sombra da morte em vida? Essa vale da sombra da morte aqui em Salmo 23, é que Davi, para achar água com as ovelhas dele lá na região que ele morava, ele tinha que subir os montes para conseguir chegar mais próximo dos cumes dos montes, aonde a neve derrete. Então tem água em abundante escorrendo, então tem grama verde, porque lá embaixo, na terra onde ele morava, a terra de Judá, era muito arenosa. Então eles subiam os montes. Sobem, qual que é o melhor lugar para se subir uma montanha? Pela erosão, ok? Isso é fato. Por muito tempo eu fiz alpinismo e rapel com um grupo de jovens e adolescentes. Então a gente subia a Pedra Grande. Qual é o caminho melhor para chegar lá no cume da Pedra Grande? Fazendo uma trilha. Erosão, ok? Porque a água vem descendo, ela vem fazendo um caminho natural. Só que o que a erosão faz? Ela cava o chão, ela faz sucos bem fundos no chão. Aqui, a erosão, as chuvas eram tão fortes, a gente sabe disso pela Bíblia, que as erosões eram muito fundas. Então, o sol só dava claridade nessas erosões que Davi usava, chamada aí dos vales da sombra da morte, quando era meio-dia, quando estava bem em cima da erosão. Qualquer hora depois, então durava no máximo meia hora o sol, a claridade no vale. Depois era escuro. E era onde os chacais, os lobos, né, os leões, eles ficavam à espreita para pegar as ovelhas. Então, essa era um vale de sombra da morte para as ovelhas. Como é que o seu Davi protegia as ovelhas? Ele falou para Saul que ele matou um leão e um urso, lembra disso? Quando ele estava para enfrentar Golias. Como é que ele matou o leão e o urso? A gente sabe o que ele usou para matar o leão e o urso. O que está escrito aí? Bordão e cajado. Ok? O bordão é uma clava, tá? Tipo um taco de beisebol mesmo, ok? Que dava na cabeça do animal para matar. E o cajado era aquilo que a gente conhece, o cabo de guarda-chuva, para trazer, né, os animais que ele precisava proteger rapidamente para perto dele. As ovelhas ficavam tudo aqui perto e ele ficava, então, com o bordão e ia para cima dos animais para matá-lo. É isso que Deus está falando que ele faz para nós, em vida. Quando você estiver no vale da sombra da morte, em vida, o Senhor está lá para nos ajudar, para nos proteger, para nos acolher e para nos orientar a continuarmos subindo a busca de água, de refrigério e pastos verdejantes, ok? Salmo 121, 1 e 2 é outro texto que usa-se muito para trazer palavra de esperança para quem está sofrendo de pânico. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muita gente interpreta esse texto que a pessoa está olhando assim para o céu e falando: eleva os olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Mas não fala para o céu, fala para onde aqui? Sabe o que são os montes? Lugares da onde apareciam os salteadores, os ladrões, os assassinos. Quando eles olhavam nos montes, o medo aparecia, de lá que vinham todos os salteadores, ladrões, bandidos, assassinos. Então, eleva os olhos para os montes. E aí, qual é a pergunta que vem quando a gente tem medo? Quem vai me socorrer? Quem é que pode me socorrer? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando a gente tem medo, a gente tem que lembrar disso. Porque a primeira coisa que a gente grita quando a gente tem medo é: socorro! Não é assim? Socorro é a mesma coisa que dizer: de onde me virá o socorro? Quem me socorrerá? A Bíblia responde, a palavra de Deus está respondendo. Pois não, pastor Eduardo? Tem morro. É, elevo meus olhos para o morro. Hoje, inclusive, ouvi uma reportagem na rádio que os chefes de tráfico, não sei de que morro lá, passei por lá ontem, ainda bem que foi hoje isso, né? Ontem estava tudo calmo lá. Ah, os chefes de um morro, sei lá qual é, estavam hoje fazendo teste bélico. Olha que coisa interessante no Rio de Janeiro. Estavam fazendo teste com armas que eles receberam, armas novas e munição nova, e tiro para tudo quanto era lado, lá perto do morro. Tinha muito, muito policiamento por causa disso. E o camarada entrevistou um vendedor de, não sei se era de pipoca ou o que que era, um vendedor ambulante. Você não estava apavorado com isso? Não, é o pessoal do morro, os chefes de tráfico de droga que estão testando as armas novas que chegaram para eles. É. Então, eu levo meus olhos para os morros, de onde me virá o socorro. Continua, Eduardo. Fizeram até guarda para os crentes, né? É isso. Tem um missionário que é missionário entre países muçulmanos, nós oramos muito por muçulmanos, e ele estava levando bíblias, e se ele fosse pego com essas bíblias, ele era certamente preso e ia pagar com a vida. Os missionários correm muito risco lá com isso, são corajosos, muito corajosos. Um que nós temos história à vontade para contar é o irmão André, né? Só que não era tanto em países muçulmanos, o irmão André era na Cortina de Ferro. E esse missionário, ele conta que ele estava com o carro cheio de Bíblia. E ele olhou assim, estava descendo do monte um monte de gente, que é o povo curdo, que não tem terra própria, eles vivem ali entre o Paquistão, os que estão ali por ali. Já deve ter visto na televisão os curdos, né? E esse missionário começou a ver essa turma descendo, e ele começou a orar, e ele lembrou: Senhor, elevo os meus olhos para os montes. Está vindo muita gente me pegar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na hora que a turma chegou perto dele, perguntaram assim para ele: você é o homem do livro preto? Ele gelou. Ele falou: sou eu mesmo. É porque é o seguinte, nós ontem tivemos um sonho. E nesse sonho, algumas pessoas da tribo tiveram o mesmo sonho. E nesse sonho, o Deus que você crê disse que a gente deveria vir aqui hoje, nesse lugar, que você tinha um livro para nos dar. Um livro de capa preta. E os livros, as Bíblias que ele tinha eram de capa preta. Então, essas são as intervenções de Deus para proteger o missionário e para ganhar uma tribo de curdos inteira para Cristo Jesus. Então, essas coisas acontecem. Eleva os olhos para o monte. Assustador. Quem vai me socorrer? O meu socorro vem do Senhor. Então, quando você pegar alguém com síndrome do pânico, ele está olhando para os montes. Está assustado com o que pode acontecer. Calma, o seu socorro está no Senhor. Salmo 46:1. Só estou usando o Salmo, tá? Porque o livro de Salmo é muito bom para tratar do coração amedrontado, do coração com medo. Pois não, Iracê? Muito bem, Iraci. Parabéns. Parabéns, Iraci. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem que falar isso para a pessoa. E Salmo 124, versículo 8. Não é? Esses são textos que nós falamos, para ele falar para a alma e as nossas tarefas vão ser em cima disso agora, não é? Salmo 124, 8 diz assim: O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como é que eu uno as tarefas dos versículos com as pessoas? Essa menina que tinha que vir de Jabaquara descer, não me lembro que estação que ela descia aqui, pegava o ônibus e ia para Ricardo Jafé. Ela sempre levava a Bíblia para o trabalho. Eu falei, então você vai ir com a Bíblia aberta, esses textos eu estou dando para você. Você vai transpor o caminho, lendo esses versículos, analisando palavra por palavra, escrevendo o que você entendeu do versículo. Quando ela dava conta, ela tinha feito um, dois versículos, eu tinha dado quatro. Passou o trajeto. E ela também falava, eu nem percebi passar o trajeto. É isso. Está vendo como você venceu? Quando nós estamos na presença do Senhor, a gente vence os medos. E aí a pessoa vence o medo. Né? Então, fale para a alma o que Deus está falando. Última palavra de esperança que eu quero compartilhar com vocês é que a síndrome do pânico, ela é tratada com a confiança de que o Senhor é plena segurança e conforto na hora do pânico. Ai, ó, eu estou com medo mesmo. Bateu aquela ansiedade profunda, começa a suar a mão, dá ataque cardíaco, dá mesmo, a pessoa começa a sentir o coração. O que fazer? Não é? Então, para a hora do pânico de verdade, na hora que sua mão, não é? Dá ataque cardíaco, Salmo 56, versículos 3 e 4. É fato que algumas vezes a pessoa não vai conseguir ler, alguém vai ter que ler para ela. Ok? Então, numa hora dessa, se ela está perto de alguém, você sempre envolve a família. Olha, conte para sua família isso. Ou sempre vem alguém no aconselhamento com a pessoa. Então, ó, quando tiver na hora do pânico mesmo, procure colocá-la numa situação de segurança, então longe de lugares aonde possa machucar. Deite a pessoa, sente o que for mais confortável para ela. Ore por ela e valendo esses textos. Então, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, tem que trabalhar com a pessoa nessa hora, de ela voltar a mente e o coração dela, de que a esperança dela está no Senhor. Nada vai acontecer com você se não for da vontade de Deus. E esse Deus que você está aprendendo a confiar no medo, é um Deus que amou você a ponto de dar o filho dele na cruz do Calvário por você. Se ele deu o filho, a própria Bíblia diz isso, né? Se Deus nos deu o filho dele por nós, quanto mais nos dará juntamente com ele, lembra? Então, quanto Deus pode dar para você? Então, confia. Não é? O que que é que está trazendo todo esse terror no seu coração? Fala, põe para eu ouvir. Aí ele fala para a pessoa que está perto. E aí essa pessoa vai dizendo: olha, esse temor tem que ser tratado na confiança do Senhor, tal. E é fato. Deus trabalha no coração do seu servo, do seu filho, vai tirando medo, vai acalmando. E a pessoa vai, de novo, não é? A se equilibrando emocionalmente, porque é difícil. É muito. Quantos de vocês não têm síndrome de pânico, mas já passaram por um medo tenebroso? Não foi difícil? Aquilo ela sente. Ok? A pessoa sente aquilo. Então a gente precisa respeitar e cuidar dela quando ela tiver com esse pânico profundo. Versículos 8 e 11. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Então, falar para a pessoa: Deus conhece a história de cada lágrima, de cada terror que você está passando agora, Ele sabe. No dia em que te invocar, baterão e retirado os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então vamos orar agora. Eu quero orar com você na hora que ela está em pânico. Porque a Bíblia diz, no dia em que eu te invocar, baterão e retirar os meus inimigos. Quais são os medos que você tem, que são os seus inimigos agora? A gente vai orar. Acalme-se. Vamos orar. Ah, uma das pessoas que eu tratei chegou aqui em pânico na primeira vez. Mas tremendo, suando, falando muita coisa. Eu pus ela sentada, eu tenho ali uma poltrona, eu pus ela sentada na poltrona. Eu falei, acalme-se, dei água para ela. Você está em plena segurança. Ah, o Deus que nós amamos, Ele está aqui agora conosco. Você precisa... pensar nisso, que Ele está aqui, nada vai acontecer a você que não seja da vontade dEle, tá bom? Você tem que ficar calma agora para a gente conseguir conversar. Você vai falando mansamente a palavra de Deus, aí eu li esses textos, falei para ela, falei, eu vou orar por você, a Bíblia diz que se a gente orar, os inimigos vão passar. Você consegue orar comigo? Você consegue fechar o olho? Tem segurança em fechar o olho? Ela disse, tem, então fecha. Se der insegurança, pode ser de olho aberto, não tem problema, a gente ora de olho aberto. Calma, você precisa acalmar agora o seu coração, você está aqui segura, nada vai acontecer. Foi passando, passando, ela deu uma acalmada, então agora a gente vai começar a conversar. Por que que você chegou assim? O que que é que trouxe tanto medo a você em chegar aqui assim? E aí ela vai contando as ansiedades, ok? Se ela já está sofrendo de pânico, ela vai encontrar uma pessoa que ela não conhece, falar para ela que é o pastor, que é conselheiro. A pessoa cria um monte de coisa. Então, ela veio vindo com a mãe, e a mãe começou a dizer, ah, não, eu não vou mais, eu não quero ir mais. E a mãe forçou, não, vai sim, nós viemos até aqui agora, você vai lá falar com o pastor Darcy. E isso começou a criar mais ansiedade nela, e por isso ela chegou desse jeito aqui. A mãe não deveria ter feito isso, mas ela não sabia. Ok? Mas ela forçou, meio que impôs assim a filha nisso, e essa moça já tinha 30 anos para mais. Então ela chegou em profundo desespero aqui. Então na hora que ela viu que não era nada o que ela pensava, ela foi acalmando, acalmando, e aí a gente trabalhou. Então essas coisas acontecem, muitas vezes num momento de aconselhamento, e a gente tem que trabalhar com a palavra de Deus no intuito da pessoa se acalmar para poder começar a fazer o aconselhamento. Senão não tem jeito. Como é que você vai aconselhar uma pessoa que está em pânico, em desespero? Também não posso falar para ela, ah, pode ir embora, volta quando você estiver melhor aqui. Isso é falta de amor, não é? Isso é falta de graça, de amor. Então, se eu tinha planejado uma hora e meia, vai demorar 3 horas. Já ligo para a Simone, vai atrasar. Não é? Às vezes nem ligo, a Simone me liga, já o seu outro atendimento já está aqui, pastor, fala que vai atrasar. Pede para esperar um pouquinho, por favor, um poucão na verdade, viu Simone? É uma meia hora mais ou menos, pode falar para a pessoa. Então, por quê? Porque eu gastei meia hora, às vezes 40 minutos só acalmando. Não é? Na verdade não fui eu que acalmei, é o Senhor que acalma através da palavra, através de oração, o coração dela, para depois Deus trabalhar. Deus tem interesse na vida da pessoa, é filha dele. Não é? Se não é filha, Deus tem interesse em salvá-la. Muito bem. E aí agora, um aconselhamento bíblico cognitivo e comportamental. Bom, a pessoa vai embora agora, certo? Então ela vai sair do meu gabinete, vai sair lá da sua sala, onde você vai atender, da sua casa ou em algum lugar onde você está atendendo. E ela vai sair, ela vai para a vida agora. Quando ela vai embora aqui nesse corredor e some da minha vista ali, porque eu fico na porta olhando, ela vai indo, sumiu na minha vista, ela vai entrar à esquerda e vai embora, sair na rua. Aí é ela com o Senhor. Então eu tenho que dar subsídios da palavra de Deus para ela, para quando ela pisar na calçada e virar à esquerda em direção à vida dela, ela tem que, se ela tiver algum medo ali, ela não pode voltar aqui correndo. Pastor do céu, não pode. Ela não pode ficar dependente no maldito homem que confia no... Ela não pode confiar em mim, porque ela não vai me encontrar. Pode ser que ela volte, eu já estou com outro atendimento, a porta está fechada, não vou poder atendê-la. Ou ela saiu, eu saí, entrei em algum lugar aí, fui resolver alguma coisa, ela vem aqui, dá com a porta na cara, com a sala vazia, vai cortar os pulsos. Ela não pode ficar dependente de mim. Não sou eu que vou resolver o seu problema. É o Senhor. Eu sou apenas um instrumento. E o mesmo Deus que está aqui agora, enquanto eu estou falando com você, vai estar com você lá na calçada a hora que bater o medo. Então, na hora que você tiver medo, você vai ter que lembrar dessas coisas. Então, olha lá. Diariamente, ao levantar, ao trabalhar, ao estudar, ao sociabilizar-se, em todo momento de sua vida, entregue os teus medos ao Senhor. Você saiu aqui, bateu um pavor, você vai entregar o medo ao Senhor, porque Ele cuida, Ele está dizendo que cuida do seu medo. Então, no Salmo 55, 11, 1 a 8, nós encontramos isso, ok? Então, olha lá. Salmo 55, de 1 a 8. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo. Medo, não é? Pavor, em minha queixa e ando perturbado. Olha aqui, tudo a ver com medo, com insegurança. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Quais são os inimigos? Quais são os medos? Quais são os ímpios da vida dela, né? Pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. É o que o medo faz. Estremece-me no peito o coração. Medo faz isso, da taquicardia. Terrores de morte me salteiam. Medo faz isso, medo de morrer. Vai acontecer alguma coisa comigo, vou ter um infarto, vou ter... Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então, se você tem tudo isso, o que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor e vai pedir para que Ele cuide de você. Então, olha aí, ó, o versículo está falando de tudo isso. E aí diz assim, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. E aí ela vai olhar para o Salmo 55 e aprender que esse Salmo está nos ensinando a orar na hora do medo, do pavor, do temor, do tremor. Olha o versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Então, o que a gente ensina? Quando bater o medo lá fora, você não está sozinha. Lembra? O Senhor está conosco. Então, todos os dias, todo o tempo. Não dá para ir em qualquer lugar que o Senhor não esteja. Em cima, embaixo, voando, no mar. Tudo bem? Está claro isso para você? Tá. Então, você vai sair. Na hora que você estiver lá na vida, você só. Você não está só. Deus está com você. Tudo bem? Entendeu? Entendi, pastor. Então, vai bater o medo. Está aqui. Bateu o medo. O que eu faço? Você vai invocar o Senhor e Ele vai salvar. Você vai orar ao Senhor e Ele vai agir. Você confia nisso? Confio. Você confia que Deus está falando tudo isso para você? Confio. Então, pode ter certeza que a hora que você invocar, o Senhor vai falar com você e vai te ajudar. Então, a pessoa começa a experimentar o poder da graça de Deus. No versículo 22, quando diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, fala isso para a sua alma. Você precisa aprender isso. Você e eu precisamos aprender que nós confiamos os nossos cuidados ao Senhor. Qual é o medo que você tem? Qual é o cuidado que você tem excessivo que trouxe medo? Então, confia no Senhor. O Salmo 34, 4 também pode ser usado para você falar para a pessoa e ela, então, lá na vida, saiu para a vida, ela vai lembrar disso. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha, não sou eu que você tem que buscar, é o Senhor. Quando você estiver lá e eu não estiver lá, não tem problema algum. O Senhor está com você, então você busca Ele e Ele vai livrar você do seu temor. E Deus é justo, gente, se a pessoa fizer isso com fé e confiança e dependência em Deus, Deus age. Eu tenho visto isso. As pessoas voltam depois do primeiro encontro dizendo, pastor, já foi diferente. Pastor, já foi ótimo. Pastor, que bênção que foi. Meu olho bateu aqui num outro texto, ó, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Então o Senhor livra de todas as aflições. Então saiu para a vida, tem que sair com isso. E também, entre no ringue, lute com a força do Senhor contra o pânico. Bom, você vai sair para a vida. Vai vir medo aí de encontro a você. Você vai lutar contra esses medos. Mas entre na luta com a eficácia da oração, poder da palavra e suficiência de Deus. E aí o Salmo 3 é o Salmo muito bem-vindo, não é? De Deus para essa hora de pânico. Então, quando tiver em pânico, lá na vida, sozinha, você vai lembrar do Salmo 3. O Salmo 3 é um Salmo que fala de pânico, fala de terror. Como tem crescido o número dos meus adversários, Senhor, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim. Não há Deus, não há em Deus salvação para ele. É pânico, não é? Aí, esse salmista, ele chega a dizer para nós nesse Salmo, em que ele fala que tem muitos inimigos e tal. Não, versículo 6, ó. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Ué, mas o que que tirou o medo dele? Tem tudo para ter medo, né? Inimigo crescendo, adversidade crescendo. Por que que ele não tem medo? Aí você mostra para a pessoa o versículo 3, 4 e 5. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deus responde. A pessoa tem que saber que o Senhor vai se meter na história do síndrome do pânico dela. É isso. Porque síndrome do pânico não é nada mais, nada menos, do que um medo que grudou na pessoa e ela vai precisar lidar com isso, com o coração dela. Ok? Então, ela tem que ser capaz de deitar e pegar no sono, como diz o versículo 5. Acordar, porque o Senhor me sustenta. Então, aos poucos, essa pessoa vai no tempo de Deus, falando a alma dela isso, aprendendo a ver como Deus trata do medo, vai permitindo que Deus faça a diferença através da palavra dele, que é viva e eficaz. E então, ela vai usufruindo dessa graça que nos ensina a viver de maneira justa, a sensata e piedosa no presente século, não é? Então, o Salmo 3 é um salmo que a pessoa precisa aprender para poder aprender a lidar com os medos que muitas vezes atormentam o coração dela. É assim que a gente lida com síndrome do pânico, à luz das Sagradas Escrituras. Deus tem muito a falar para quem tem medo. À medida que você vai descobrindo os medos, eu não tenho tempo para tratar plenamente dele aqui. Mas à medida que vai descobrindo o medo, eu tenho medo de... Bom, a Bíblia tem alguma coisa para falar sobre o medo de... eu tenho medo da morte, eu tenho medo de um acidente, eu tenho medo... Tem vários tipos de medo. Deus fala a respeito disso. Vamos ver o que Deus fala a respeito desse tipo de medo. Vamos olhar lá na Bíblia e vamos ver. Tem gente que teve medo, como você. E quando a pessoa vê na Bíblia que pessoas tiveram medo como ela tem, ela se identifica. E ela diz, e Deus tratou? Tratou, olha aqui a história. Puxa, que interessante, não é? Então, aí eu vou mostrando para a pessoa, nós vamos mostrando para a pessoa o que Deus tem para responder a respeito da síndrome do pânico. Espero que seja uma boa introdução para você começar a ajudar muita gente. Segundo a palavra da psicóloga que é membro aqui da igreja, o que ela mais tem tratado ultimamente é síndrome do pânico. E em jovens, muitos. Ainda ela falou assim, eles têm medo de tudo hoje, pastor, de tudo. Então ela tem tratado muito a síndrome do pânico lá nas sessões dela. Vamos orar? Tem alguma pergunta? Dá tempo para uma pergunta. Uma pergunta. Alguém tem? Pois não, Beth. Isso. O que fazer, né? Essa é a sua pergunta. Eu vou reproduzir a pergunta da Beth para você que nos ouve pela internet. Houve uma pergunta aqui de um membro da igreja que está conosco no santuário, que diz o seguinte: tudo o que nós vimos aqui é para um cristão, fato. A palavra vai ser viva e eficaz para um cristão, para alguém que já conhece a Jesus. E se a pessoa não for cristã, o que a gente faz? Você vai fazendo aconselhamento e sempre ligando esse aconselhamento a um plano de salvação, com a expectativa e esperança de que essa pessoa receba Jesus. Lá em Rio Claro, quando eu pastorei lá, eu tratei de uma filha de uma professora que eu conhecia lá, filha não, irmã de uma professora que eu conhecia lá, que não era crente. E ela falou: o senhor faz aconselhamento com ela? Eu falei: faço, pode mandar ela vir aqui que eu vou fazer. Porque eu entendo que também o aconselhamento é uma oportunidade para a pessoa conhecer a Cristo Jesus como Salvador. Nós já tivemos uma pessoa, que hoje é membro aqui da igreja, que se converteu num aconselhamento aqui alguns anos atrás. Ela veio fazer aconselhamento, também não era crente, começou a fazer, ela entendeu que precisava de Jesus na vida dela, entendeu o plano de salvação e recebeu Jesus como Salvador. Então, sempre eu tenho que eu vou continuar fazendo. Vai chegar uma hora que nós vamos entender que essa pessoa, se ela não confiar em Deus, e não confiar que a palavra de Deus é viva e eficaz, o aconselhamento não funciona. Porque se a pessoa não quiser, não funciona. Ok? Não depende só do conselheiro, depende do conselheiro e dela confiarem em Deus para que funcione o aconselhamento. Por exemplo, então passa-se um encontro, dois encontros, três encontros, você percebe, quatro encontros, você percebe que a pessoa não está confiando, então você começa a considerar se realmente vai continuar. E sempre no início você fala: ó, eu tenho plena convicção de que Deus pode curar você. Só que você tem que confiar em Deus, não é em mim. Nunca na dependência do conselheiro. Então, o que que acontece? O que que caracteriza uma pessoa que não está levando a sério, que não está correspondendo à confiança em Deus? Ela não faz as tarefas. Porque sempre que você faz aconselhamento, você tem que mandar a tarefa para a pessoa fazer. Ok? Então, ó, você vai fazer isso. Você vai fazer isso durante a semana, vai fazer aquilo, vai ler isso, meditar nisso, escreve o diário, quero saber onde é que você teve medo, o que que você estava fazendo. Ela veio uma vez, veio sem tarefa. Eu atendo a primeira vez. Ó, eu vou atender você hoje, mas na próxima semana, se você não trouxer as tarefas, eu não vou atender você. Então, eu já sei que aquela pessoa não trouxe tarefa. Eu ligo para a Simone aqui do meu gabinete, para a secretária aqui da igreja, digo: ó, nome tal, quando ligar para marcar de novo com você, ela vai marcar para a próxima semana, você diz para ela que ela só pode vir se ela fizer a tarefa dessa semana e da semana passada que ela não fez. Tá bom, Simone? Tá bom, pastor. A Simone marca, essa pessoa sai aqui do gabinete sabendo disso: ó, você só volta semana que vem se você fizer a tarefa que você não fez para hoje e mais a que você vai fazer para a semana que vem. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Combinado? Combinado. Então a pessoa vai embora. Ela ligou para a Simone vai falar: olha, o pastor Darcy pediu para eu perguntar para você se você fez a tarefa da semana passada e dessa. Você fez? Ah, eu fiz. Está prontinha? Tá. Então pode vir. Ah, eu não fiz. Então, eu não estou autorizado a marcar retorno para você no aconselhamento. Você tem que fazer a tarefa primeiro. Depois que você fizer a tarefa, você liga e o pastor vai atender. É a ordem dele. Porque a pessoa tem que fazer a tarefa. Porque é uma maneira que ela mostra que está confiando, que Deus pode ajudá-la. E está praticando a palavra. Lembra, Efésios 4:9? Tem que praticar. Porque se não praticar a palavra que é viva, ela não é eficaz. É semelhante à pessoa que olha no espelho e quando sai não lembra mais o seu rosto. Você lembra como é seu rosto? Hã? A gente não lembra. Quando é que a gente lembra como é o nosso rosto? Pode fazer um esforço lascado aí para lembrar o seu rosto agora. Não lembra. Porque a gente está olhando para outro rosto. Você só vai lembrar se você fechar, forçar muito a sua mente. Quando é que a gente lembra do nosso rosto? No espelho. Às vezes a gente até se assusta. Nossa, como é que eu tô? Não é assim, gente. Porque a gente não lembra. A Bíblia não usa ilustração inócua. Se eu leio a Bíblia e não a pratico, eu sou semelhante àquele que vê o seu rosto no espelho e logo se esquece de como é a sua fisionomia. A gente não vai lembrar, ok? Então, isso mostra. Então, se a pessoa volta, mesmo que seja uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, ela volta com as tarefas, ela está demonstrando interesse, pode continuar. Deus está trabalhando e Deus, mais cedo ou mais tarde, vai alcançar o coração no tempo dele, dessa pessoa. Ah, essa moça em Rio Claro se converteu, nós temos um membro aqui na igreja, só não vou dizer o nome, porque eu não pedi autorização para ele, que se converteu num aconselhamento aqui, na verdade dois se converteram, são membros hoje da igreja, membros muito ativos aqui na igreja, que se converteram num aconselhamento aqui. Mas eles demonstraram, segunda vez vieram com tudo pronto, com muita pergunta, eu falei, Deus está trabalhando no coração deles. No dia que eu falei, olha, daqui para frente só vai ser efetivo o que nós vamos fazer aqui, se você reconhecer a Jesus como seu Salvador. Já falei para você quem é Jesus e tal. O que você tem a me dizer sobre isso? E imediatamente eles falaram, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. A gente se ajoelhou ali, nós oramos. Essas pessoas já passaram por batismo aqui na igreja, são membros hoje. E elas recebem a Jesus. Se a coisa mostrar que não vai nessa direção, então nem adianta continuar. É trazer um problema para ela e para você, porque mais cedo ou mais tarde ela vai falar, aconselhamento bíblico não funciona mesmo, não. Ou esse conselheiro é muito ruim, não fez efeito nenhum na minha vida. É sempre assim. Você vai no médico, ele manda você tomar o remédio, você não toma, o médico que é ruim, não é você que não tomou o remédio. É tudo assim, é sempre assim. Com o conselheiro é a mesma coisa. Eu não vou falar muito sobre ela, porque eu também não pedi autorização para falar dela, então eu não vou falar nem quem é. O senhor conhece a pessoa, é membro aqui da igreja há muito tempo. Eu perguntei para ela, eu perguntei para ela assim, você tem usado a Bíblia nas suas sessões de sua terapia? Ela falou, sempre uso com a autorização do meu paciente. Então o paciente deu autorização, ela usa. Eu falei, quando ele não dá autorização, ela fala, eu tenho trabalhado... Com aquilo que eu entendo que é o correto. Então, ela tem trabalhado com os princípios bíblicos, ajudando os seus pacientes. E ela tem tido bons resultados. Ela até estava me perguntando sobre algum grupo de psicólogos que estejam imbuídos nisso, em usar a Bíblia, tal, no aconselhamento. Até falei da Valéria Lemonache, aqui do Hospital das Clínicas, tal, para ela entrar em contato, mas ela é uma pessoa que tem feito isso, tem usado essa situação, mas sempre com autorização do paciente, né? Porque senão vai trazer problema para eles, né? Por causa da profissão, lá tem algumas coisas. Ok, vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, que é eficaz, viva, poderosa, e tenho certeza, Senhor, vai tratar dos dilemas, das dificuldades, das aflições dos nossos corações. E eu peço que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecermos mais a Tua Palavra, de maneira que os nossos dilemas sejam tratados em nossos corações e possibilitem, Senhor, nós a ajudarmos aqueles que o Senhor trará às nossas vidas para aconselharmos, para orientarmos, para contarmos e ensinarmos a Tua Palavra que cura, que balsamiza, que suaviza e que sustenta as nossas vidas. Rogamos por isso. Peço que o Senhor proteja e guarde meus irmãos de volta aos seus lares. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo pela internet também. Que eles sejam também alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, assim como nós aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Semana que vem eu vou falar sobre autoestima, tá bom? Como a Bíblia trata de autoestima, e aí a gente vai ver a Bíblia tratando da autoestima aí.